partir de agora também o WhatsApp liberado para você participar, interagir com a gente, 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês, e a gente já começa apresentando os destaques do programa de hoje. Eu começo com o Anderson Azevedo, porque hoje foi coletiva lá no Fortaleza, e Juan Pablo Vojvoda, nada mais nada menos do que Juan Pablo Vojvoda. Boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, Lucien, boa tarde a todos. Olha, e que coletiva! Juan Pablo Vojvoda, simpático, desarmado, falou sobre tudo, inclusive tomou a palavra logo no começo da entrevista, a gente vai falar sobre ela no decorrer do programa, muitos assuntos abordados pelo treinador, e aí, é claro, você que não assistiu, assista, porque eu atrevo a dizer, foi uma das melhores entrevistas coletivas que eu já presenciei na vida.
Hoje os Facundos foram apresentados em Porangabuçu. Você tá bem, Danilo? Boa tarde.
Tô ótimo, Jussi. É bastante hablante por aqui.
Sim, como não?
Os Facundos, tem o Barceló que fala pouquíssimo, né, português. O Facundo Castro aprendeu o português dos canais de jogos online. E os dois acabaram sendo apresentados por aqui. O Ceará também regularizou o meio-campista Bruninho e segue na marcha das regularizações para ter seus 12 atletas à disposição. E você sabe, né, José? Tá no bid, tá legal. Até sexta-feira.
Pela Copinha, o Corinthians meteu 6-0 para cima do CRB e, claro, segue aí com mais forte do que nunca na Copinha. Já o São Paulo perdeu para o Novo Horizontino 3-2. Está fora da competição. Quem também segue na disputa é o Atlético Paranaense, que venceu o Grêmio 5-3, além do América Mineiro, que bateu o Ituano por 2-1. Esses são os jogos da Copinha.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
Caio Costa, boa tarde para você. Tudo bem, Caio?
Opa.
E tá tudo certo.
É porque não me escutei no retorno, desculpa.
Você tá bem?
Tudo ótimo, José. Muito boa tarde para você, Renato, Anderson, Danilo, todo mundo que está acompanhando. Muita coisa para falar hoje, uma coletiva que não estava nos planos do Fortaleza no início da semana, que é sempre muito bacana escutar o Vojvoda falar do início de temporada, falou sobre diversos assuntos, como o Anderson antecipou, e a gente vai abordá-los aqui hoje, é muito bacana. E as duas apresentações do Ceará, de dois ex-colegas no Ringues, que acabam de se encontrar no Ceará Sporting Clube 2 anos depois.
Fala, meu atacante.
Bora.
Pouca mobilidade, mas muita habilidade, né, na canhota.
A mobilidade, ela vai se perdendo, né, a partir do momento que você vai engordando, perdendo um pouco a dinâmica, mas quem sabe não desaprende, né?
Exatamente. Júlio Manso ontem mostrando também toda a sua habilidade.
Mesmo perfil, né?
Mesmo perfil. Canhoto,
canhoto
pouca
parada,
mobilidade.
Mas é isso.
Muita categoria. Você tá bem, Renato?
Tô melhorando.
Tá melhorando? Tá bom, então.
Tá doido, é doido demais, cara.
Ei, deixa eu te falar uma coisa.
Diga.
Anderson Azevedo é emocionadíssimo.
Mas é justo, viu?
Fazia tempo que eu não via ninguém tão emocionado desde... como é que era o nome dele, rapaz? Que era sempre muito gentil comigo. Putz, rapaz. Emanuel Magalhães.
Emocionado não.
Emocionadíssimo, Anderson Azevedo. Mas a entrevista foi muito boa, né? Coletiva do Vojvoda. Vojvoda é um cara que sabe escolher as palavras para expressar todo o seu sentimento.
Vojvoda...
É um cara emotivo, é um cara, né, Renato?
Ele Vojvoda é um cara de caráter, José. Acho que talvez o que mais chame a atenção. Algumas respostas elas são bem padrão do futebol. Sim. Contratação, formação de elenco. Ele não foge muito.
Quando vai para esse assunto, assim, ele é muito político, Vojvoda, certo?
Sem
quando
embate.
Vai para qualquer outro assunto que fuja um pouquinho do futebol, ele é melhor ainda.
Quando é mais no pessoal,
exato,
nas relações pessoais,
relações,
eu diria, né? Com os jogadores, com os funcionários,
com, o clube,
com a torcida. Né?
Para o próprio clube.
É impressionante. E aí tem um detalhe, assim, que não é só o discurso, né? O discurso, ele acaba endossando o que acontece na prática. Não é incomum você ouvir de vários funcionários do Fortaleza, de várias pessoas do staff do Fortaleza, seja do presidente, o que hoje é o Alex, que rasga elogios, hoje inclusive foi lá, fez uma pergunta ao Vojvoda no meio da coletiva, ao porteiro, ao Edinaldo do Gramado, que ele também citou na coletiva, todos... São unânimes, né? É unanimidade o Vojvoda nas relações pessoais. E quando eu falo questão de caráter também, além dessa empatia, de ser um cara mais que presta atenção em todas as pessoas, independente da posição, da classe, das escolhas, em relação ao porquê de ficar no Fortaleza, né? E é um cara que nas palavras expressa o caráter, tem uma resposta que é formidável, a que ele fala das críticas sobre ser medroso, né, sobre ser acomodado, que, pô, com todo respeito à história como atleta, como jogador, o Miller, né, foi um dos que falou isso, do Vojvoda lá, se eu não me engano, na TV Gazeta, e eu falo porque é público, né, e assim...
O Dirceu Maravilha também, que foi narrador da Rádio Bandeirantes.
Admiro pra caramba o que o Miller foi como jogador, e até com o que ele fala sobre futebol também, mas nessa, assim, mostrou um total desconhecimento do que é o Vojvoda, que mais uma vez na coletiva hoje deu uma resposta categórica sobre esse assunto, e enquanto os outros não tiverem, José, a noção, a relação com o Vojvoda, eles nunca vão entender o que de fato é o Juan Pablo Vojvoda.
Não precisa nem conhecer um pouco, não precisa conhecer a fundo o Vojvoda, sabe, Renato? Eu acho que eles precisam conhecer um pouco o que é o futebol nordestino, o que é o futebol cearense. Porque se é Vojvoda ou qualquer outro profissional que deseja permanecer aqui, isso não é demérito, isso não demonstra falta de coragem, não demonstra falta de ambição. É óbvio que o centro São Paulo, ele é muito maior. O eixo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas e tal, eu sei de tudo isso. O dinheiro está circulando por lá, a gente vive num país que é continental e cheio...
A tradição do futebol é de lá
também. Lá,
os títulos brasileiros são de lá, a maioria.
Tradição, investimento, muita coisa está lá. Mas aqui existem outros atrativos que talvez você coloca na balança e você os considera tão importantes quanto tudo isso que a gente está falando. Uma boa relação interpessoal, como você falou, um respaldo muito grande, uma segurança de trabalhar, uma carta branca que talvez ele não tenha em nenhum lugar. Ele adquiriu no Fortaleza, ele foi adquirindo... De acordo com o tempo, com as conquistas, e enfim, tudo que o Vojvoda já é para a quarta temporada. Então, às vezes, o cara pensa e diz, cara, os meus princípios casam com o que eu estou fazendo de escolha. A minha família está satisfeita. O Vojvoda deve ganhar um belo salário.
Sim.
Um belíssimo salário.
Vojvoda. E ele foi valorizado pelo clube. A gente até abordou isso aqui. Exato. O Vojvoda, quando chegou, ele nunca tinha o valor de mercado do Enderson Moreira, que era o seu antecessor.
Exato.
Hoje ele ganha muito melhor.
Ele ganha muito.
O clube cresceu. É. Ele ajudou nesse crescimento. Uma valorização pessoal.
Mais do que justo. Mais do que justo. Mas quando o cara fala, quem tem medo, o Vojvoda precisa ir, ele vai sair um dia do Fortaleza. Isso vai acontecer. As coisas, os ciclos se fecham. Ele vai sair, mas ninguém tem o direito de dizer que ele tem que ir ou ele que não tem que ir. A escolha é muito pessoal.
E para provar que ele é um treinador grande ou um treinador que tem conceitos, ele não precisa sair do Fortaleza para isso. As pessoas estão acostumadas, né? O Brasil, de forma geral, assim, foi bem no Ceará, foi bem no Fortaleza, tem que ir no Flamengo para poder...
Pra provar,
e não é só treinador, não. É
jogador.
Os analistas, por exemplo, alguns analistas de desempenho do Fortaleza, o salto da carreira deles foi quando um pisou no Santos, o outro foi pro Flamengo, e aí quando volta com um prestígio maior. E aí aqui não é uma crítica à diretoria do Fortaleza, é uma crítica à nossa cultura de sempre valorizar aquilo que vem de fora.
Quantos jogadores você não viu sair do futebol cearense, precisar bater em São Paulo, no Rio, para depois os clubes daqui procurarem de volta?
Então, assim, a nossa cultura, e a gente precisa fazer essa meia-culpa, ainda tem muito isso. Ah, o cara foi pro Flamengo, então é bom, então presta mesmo. Aqui é como se fosse aqui não fosse o suficiente. E o Vojvoda, talvez, a gente já falou isso N vezes, desprendido de todo esse preconceito, de toda essa cultura que existe no país, se sente absolutamente amparado. O Fortaleza abastece com o que ele precisa, e o critério sempre para permanecer vai melhorando. vai me dando condição de trabalhar, de conquistar coisas maiores, sempre falando em planejamento, em projeto, em conquistas, que ele até falou repetidamente hoje, pode até ser que não aconteça esse ano, mas o Fortaleza continuando nessa crescente, vai ganhar, vai conquistar, e esse entendimento, esse casamento que existe realmente faz a diferença, mas nada daria certo se não tivesse pessoas de um caráter como o do Vojvoda.
Tem
alguns aspectos que eu acho interessante a gente notar. O primeiro, a respeito dessa visão da mídia nacional, que lê se é mais Rio e São Paulo, né? O resto do país é todo regional, nacional é só lá. Parece que um clube do Nordeste, seja o Ceará, o Fortaleza, o Ceará, agora a gente está vendo com o Bahia multimilionário, e aí o Bahia contrata um jogador, fica todo mundo surpreso, parece que um clube que não for dali não tem o direito de ambicionar coisas maiores. Ele tem que estar sempre satisfeito em apenas brigar para não cair. Ele não pode, mesmo que ele nunca vá conseguir cumprir essa ambição, parece que não existe o direito de você ter essa ambição. Todo mundo pode ter, menos quem vem daqui. Não pode, não, cara, se acostuma aí que você vai ficar em 16º pro resto da vida. Não pode ter. E aí passa por isso, dessa ideia de que o cara, pô, já cresceu demais, não precisa ficar aí. Vem treinar outro time, o cara não pode ter a ambição de tentar conseguir algo grande fora do circuito habitual de vencedores do futebol brasileiro. E aí tem um detalhe que aí, nessa ideia da relação clube e treinador, porque não cabe só o treinador, tem um clube ali que suporta, que dá o suporte. Fortaleza viveu um capítulo em 2022 que a gente já falou 200 vezes que 90% dos clubes brasileiros teriam feito o caminho mais óbvio, que era demitir ele. Na hora que o Fortaleza é eliminado da Libertadores, que ele toma uma cipuada do Avaí na ressacada, que é recepcionado do jeito que foi aqui, 90% dos clubes brasileiros, para fazer aquela média, tinha feito aquela cartinha, sabe? Até com o Juan Pablo Vojvoda, não faz mais parte do staff do Fortaleza, o clube agradece os serviços prestados e deseja tudo de melhor no clube. O clube bancou, o clube segurou, o clube foi atrás de reforçar um elenco para o time conseguir uma reação e se livrar do rebaixamento. O que veio depois foi muito maior do que o Fortaleza imaginava, certamente, que foi terminar em 8º e beliscar uma pré-Libertadores novamente. Mas o mais importante é que ali, qualquer laço que já era muito firme solidificou de vez, de confiança de um trabalhador com a empresa que ele trabalha e vice-versa. E aí se cria um paralelo que no futebol brasileiro você não vai ter. O fato é isso. E um outro terceiro, eu acho que passa talvez por alguns exemplos que você encontra na terra dele. Talvez o grande mentor do clube que o Vojvoda fez parte como atleta e como treinador, que era o Marcelo Bielsa, por exemplo, foi treinador que levou o Newell's a título argentino, levou o Newell's a 2 finais de Libertadores e nunca treinou Boca e River. Nunca foi treinar Boca e River. Foi treinar na Europa, treinou a seleção argentina, mas não teve essa do eu tenho que treinar o Boca e o River para chancelar o meu trabalho. Não treinou. Outro treinador argentino histórico, que o futebol brasileiro lembra bem, é Carlos Bianchi. Carlos Bianchi é o maior campeão de Libertadores pelo Boca Juniors. O Bianchi fez toda a história dele antes no Vélez, que é um clube bem menor. Bateu o título mundial, bateu o Libertadores, aí ele vai para o futebol europeu, ele vai treinar o Roma. Depois é que ele vai para o Boca Juniors, mas ele houve N chances dele ir para o Boca ou River e não foi. Pode passar por essa cultura também de não rasgar o contrato a qualquer momento. Lá é muito mais raro. É normal essa cara sair depois de terminar um trabalho, sair para outro clube. E aí vem um terceiro aspecto que eu também cito, que acontece no futebol argentino, que aí entra na questão da ambição. Você vê times fora do habitual conquistar coisa grande no futebol argentino. Você viu o Patronato campeão da Copa Argentina, você já viu o Tigre ser campeão da Copa Argentina e bater vice de Sul-Americana, o Defensa e Justiça ser campeão de Sul-Americana, o Lanús, vice-campeão de Libertadores e vice-campeão de Copa Sul-Americana. Clubes que não estão entre os grandes figurantes, figuram como os grandes do futebol argentino. E o cara pode ter o direito de achar que vai bater uma coisa diferente aqui, que ele vai conseguir fazer uma marca maior ainda. É difícil? Dificílimo. Dificílimo. A diferença orçamentária que existe aqui é muito grande. O calendário, a logística, tudo se torna mais difícil. Mas aí entra naquele primeiro ponto. Parece que o sujeito não tem o direito de ser um pouco mais ambicioso trabalhando aqui. Ele só pode ser ambicioso trabalhando nenhum daqueles grandões.
A gente separou 3 trechos aqui da entrevista do Vojvoda, tá? Que foi uma entrevista que durou mais de 1 hora.
É, 1 hora e meia.
É, exatamente. Então, assim, a gente separou 3 trechos. O primeiro trecho foi exatamente falando que a gente talvez tenha já abordado aqui, sobre a resposta do Vojvoda sobre aqueles que o consideram medroso por não deixar o Fortaleza e encarar outras propostas de outros clubes brasileiros. Vamos ouvir.
Eu sou um treinador que me gusta estar con mis jugadores, me gusta respetar un proyecto y en un momento va a aparecer, o como apareció en un momento, más tiene que ser escogido por mí, no porque porque la gente dice que es medroso, entonces ahora para demostrar esta cosa, para demostrar que no soy un medroso es miedoso, voy a hacer esto lo que dice la gente, yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿me entiende? No lo que dice... lo que yo quiero y lo que yo considero, porque en mi carrera, ahora hablando solamente de Vojvoda, en mi carrera, no es la carrera de personas que no conocen a mí. Yo decido por mí, ¿me entiendes? Y como acontece en todo, en mi chimi, el que escole soy yo, ¿me entiendes? Yo con mi comisión técnica, con debate, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque recibo un salario de Fortaleza, ¿sí? Que es, Fortaleza dice, bueno, escuta, Vojvoda, vos tenés este salario para o comandar o chimi de Fortaleza. Entonces, las decisiones son mías. ¿Sí? Si las decisiones son del director deportivo, en la, cuanto a la decisión de escalazón, ¿sí? Entonces, ¿para qué me paga un salario a mí si el que va a decidir es otro? Entonces, las decisiones son mías. Y las decisiones personales y profesionales de Vojvoda las toma Vojvoda, ¿sí? Y bueno, espero continuar por este camino.
Bom, o Vojvoda nesse momento, Anderson já estava aos prantos, chorando. Não segurou a emoção, né, Anderson? Foi nesse momento, não foi, Azevedo?
Não chorei em nenhum momento, não. Nenhum momento.
Mas ficou muito emocionado, confesse.
Não, também não. Simplesmente gostei demais da entrevista, porque foi um técnico, além do técnico, foi o Vojvoda ser humano.
Ó, tá vendo?
Uma pessoa sem amarras. Antes da coletiva, ele chegou e disse, não, quero começar falando logo é o seguinte, o treino só começa 4 horas, então, pelo horário, fiquem à vontade, a gente vai falar do que vocês quiserem.
Olha aí.
Não tem problema nenhum, pode perguntar sobre tudo. E ele respondeu absolutamente sobre tudo, e sem frescuras.
O Rogério Ceni ainda é padrinho da sua menina, da sua filha?
Não.
Já é Vojvoda, né?
Sim. Cambiou.
Cambiou. Vamos ouvir agora a Vojvoda falando sobre Calixandre. Foi uma outra pergunta bem, bem interessante, que o Vojvoda também não fugiu, falou sobre Calixandre.
Caio é um jogador que nos ha dado muito deportivamente, mas é verdade, uno gusta de ese tipo de jogadores, e en este momento... él ha escogido otra opción para continuar su carrera, mucho más para agregar no temo. Entonces, o gratitud hacia, soy grato hacia él, más esto continúa, esto es fuchibol, la cima de todo siempre tiene que estar o Fortaleza, y bueno, hay decisiones y las decisiones las toman las personas, en este caso... Solamente eso, agradecer a él por el comportamiento o deportivo que brindó durante este año y nos para frente.
Bom, falou aí sobre Calixandre, não tem o que falar também, né? É uma escolha do jogador, talvez não tenha... O Vojvoda não iria falar sobre jamais. Uma postura do Calixandre, jamais ele iria fazer isso. Nem o Vojvoda e eu acho que 90%, 99% das pessoas que estão no meio, trabalhando, né, e tendo uma relação, não iriam falar sobre a postura do Calixandre. E o Vojvoda também, aí essa é uma resposta que mostra a pessoa Vojvoda, né, o ser humano Vojvoda. Ele vai falar aqui sobre a relação com os funcionários, se tem vergonha de ser elogiado. E aí quando o Anderson falou que o Vojvoda considerou a entrevista sem amarras, bem... transparente nas suas palavras. Vamos ouvir esse trecho da entrevista que a gente separou aí. É um pouco maior, 1 minuto e 17, mas o Vojvoda fala sobre vários assuntos. Relação com funcionários e também essa... como ele lida, né, com os elogios, com as críticas. Vamos ouvir.
Não há muito... Não sou um santo, me entende? Não sou eu. Mas...
É raro encontrar um ser humano igual a você. Muitos passaram bueno, por
aqui. Ora, Mário Kempis!
Não me gusta... Sí. No, en serio. No, es verdad, sí, y muchos dicen eso, más en un momento dice, bueno, escuta, es un ser humano también, ¿me entiendes? Y va a cometer un error, entonces tengo que estar siempre alerta, digo, que te están falando, ven, bueno, yo cometo errores, vuelto a repetir, no sé si ser un ejemplo, ¿me entiendes? Bueno, no sé, más yo no quiero ser un ejemplo porque en determinado momento voy a cometer un error. Me dice, ay, lo que falaban de Voivoda, bueno, puedo cometer errores, ¿me entiende? Como todos. Acepto el odio, más me tengo vergüenza muchas veces que falen de mí. Es de verdad, sí, ¿me entiende? Yo prefiero escuchar, hasta ahí nomás, no quiero recibir mucho. Y cuando voceo critica, digo, ay, ay, sí, ahí, ¿me entiende? Ahí me defiendo. Después de un partido, dice, ¿qué dice este? ¿Me entiende? Dice, ¿sabe lo que dijeron en... dicen en colectiva porque yo Chimi jugó de este jeito, bueno, mas acepto y...
Voivoda aí, conversando lá com a rapaziada, com o Mário Kempis, é um cara especial, eu nunca troquei palavras com o Voivoda, a única vez que eu conversei talvez assim mais próximo com o Voivoda foi na final da Copa Sul-Americana, né, naquela entrevista que é uma obrigação, né, o técnico Sim. participa e o capitão do time, né, e o Tinga e o Voivoda... Estiveram lá conversando com a imprensa, lá na sala de conferência, eu não lembro o termo exato. Bom, mas na sala de imprensa, né?
Acho
que é isso, né? Ah, na final da
Sul-Americana. Conferência de imprensa.
Na conferência de imprensa, na final da Sul-Americana, assim, mas daqui, assim, numa distância, né?
Nunca teve um papo informal.
Não, nunca tive papo informal com o Voivoda, nunca... Nem papo profissional, assim, eu nunca entrevistei o Voivoda, mas ouvindo o Voivoda, assim, me parece ser um ser humano, assim, especial, um cara que trata muito bem as pessoas, e isso faz muita diferença, né, na relação profissional. Você lida com gente toda hora, com gente numa pressão, num ambiente de muita pressão, de que os resultados são ali, estão no papel, frios, a cada meio de semana, fim de semana, você é avaliado, você está sempre, assim, numa berlinda, né, num meio que os ânimos estão sempre aflorados, tudo é muito emoção, tudo é, sabe, uma questão muito visceral sempre, e eu acho que o Voivoda é muito equilibrado em tudo, assim, como ele falou, que não gosta de ser elogiado, e nas críticas...
O cara prefere as críticas,
nas críticas
eu posso me defender,
pode se defender, mas é isso, né, e talvez seja isso o perfil de um vitorioso, né. O cara está sempre sendo exigido, mas sabendo lidar com toda essa pressão que é o futebol, né?
E como sem deixar o sucesso subir a cabeça também, né? De achar que já está tudo pronto. Aí entra naquela história da ambição de querer mais. Muitos poderiam já estar acomodados. O que ele fez aqui no Fortaleza, e aí uma grande verdade, se o Voivoda quisesse, no final do ano, topar uma proposta de qualquer lugar fosse, o lugar, o nome dele na história do clube já está mais do que... solidificado, ele não tem mais, entre aspas, o que provar. Só que o fato é que o futebol, você a cada rodada, você tem que provar novamente que você vai manter aquele tipo de patamar. E talvez essa postura de não se iludir com elogio e tentar crescer é o que faz o Fortaleza conseguir manter uma sede de sucesso, mesmo vindo de 3 temporadas para lá de vitorioso.
Foram 2 coisas que me chamaram a atenção durante a coletiva, quando ele disse que, respondendo ainda essa história de ter sido chamado de medroso, ele disse que o Fortaleza é um clube grande no futebol brasileiro, mas para ele ainda não bateu no teto. Enquanto não bater no teto, ele ainda tem coisas para almejar no Fortaleza. E a segunda foi a história exatamente da crise na época da Série A, quando o time era lanterna, que ele disse, na vitória somos unidos e na derrota somos mais unidos ainda.
Aí foi nesse momento que Anderson...
Aí eu não aguentei.
Aí, ó, tá vendo?
E quando ele falou disso, cenoura...
Ele falou da sua senhora também?
Sua senhora, seus erros.
Seus erros também?
Só falta o supero.
Supero. É um canalha.
Ele tem um cachorrinho também, Anderson?
Aí eu não sei, ninguém perguntou.
Ah, entendi. Mas você falou que
ele... O menino deve ter, talvez, né?
Tem. Ah, minha Nossa Senhora, só Anderson Azevedo mesmo. Você sabe que o povo ama Anderson Azevedo, sabe?
Sim, você tá louco.
De todos nós... O que é mais benquisto é Anderson Azevedo.
Total.
Um integrante. Ele é como se fosse o Didi. Sabe? Então, faz muito sucesso.
Eu tô com medo de onde essa conversa vai parar.
Vai parar por aqui. Eu sou um bom Zacarias. Zacarias não,
tá vendo?
Eu sou um bom Dedé. Eu sou um bom Escada. Eu só fico levantando a bola pra vocês.
Você levanta,
hein? Entendeu? Então é isso. Eu sou aqui um Dedé que ninguém me dava muita atenção, mas era importante demais pros Trapalhões. Demais. Embora nós sejamos cinco, né? Não somos, somos cinco, né? Não quatro. Mas enfim, Tião Macalé, qualquer um de vocês também. Eu sou o Sargento Pincel, né?
Tem isso também.
Alô, Célio Pereira.
Vocês estão,
como eu disse,
sem graça, viu?
Não,
eu tô com medo até onde isso vai dar.
Exatamente.
Me lembrando de todos os coadjuvantes que os Trapalhões têm, estou com medo.
Eu sou responsável.
Ficou faltando só o Zacarias e o Mussum.
Eu sou responsável por isso. Eu sou responsável pelo que eu falo. Mas Anderson Azevedo é sensacional. E a galera ama Anderson Azevedo. Eu tava nessas férias, aí todo mundo perguntava, cadê Anderson? Se lasceu, deve estar no fundo de uma rede, sei lá onde é que tá Anderson Azevedo.
Curtindo, né, as férias.
Lá quero o Anderson Azevedo perto de mim também. Renato, porta de madeira que pode molhar e não precisa retocar. Parece um sonho, né?
Parece demais.
Não é?
Doido para ter lá em casa.
É a CP Alumínio, você encontra. Ela torna esse sonho em realidade. Perfis de alumínio para portas com acabamento sublimado, madeira idêntica à madeira real. Você pode molhar, pode lavar. Não pega cupim, pode expor, só que não vai perder a aparência, além da durabilidade de uma porta de alumínio, né? A CPA tem disponível também para fabricação de outras linhas, como janelas, painéis ripados, aquelas cobertas que estão em alta. O pessoal está chamando de pergolado ou caramanchão. Não importa. O importante é que você tem que ir na CPA Alumínio. Está precisando de uma porta assim? Chama a CPA Alumínio lá no Instagram, @acpaalumínio. Ou pelo WhatsApp 32764203. Tá rolando o treino por aí, Danilo?
Tá sim, mas já ganhamos cartão vermelho.
Não acredito.
Mas já ainda está rolando o treino. A gente viu o iniciozinho do treinamento, a parte de aquecimento, aquecimento com bola. E aí depois foi fechado o treinamento. O Mancini já estava ali conversando com atletas, iria separar algumas formações aí, o treino. Foi fechado, mas sim, está rolando treino. As novidades aqui são os cinco atletas das categorias de base, que hoje pela primeira vez treinam com os profissionais: o goleiro César, o JV, que é volante, mas também atua na lateral direita, e atuou boa parte das categorias de base na lateral direita. É que surgiu o que eles entendem ser um fenômeno na lateral direita, que é o Zé Neto. E aí o JV, como um bom jogador, foi colocado para a posição de volante, só que o Zé Neto é um pouco mais jovem, então o JV sobe e vai para a lateral direita do time profissional. Os zagueiros Jonathan e Iago e o centroavante Pablo, essa galera já hoje participando, treinando. Fica imaginando, Anjo, se representa para um atleta jovem desse, que passou boa parte da sua categoria de base no Ceará, ter a oportunidade de treinar, de estar à disposição e no futuro jogar na equipe profissional. Então esses atletas estão experimentando isso aqui pela primeira vez. A maioria já treinou algum momento com o profissional. Só que era naquela coisa, tá faltando X jogadores. Entendi. Traz lá um volante, traz lá um lateral, traz lá um atacante. Né? Dessa vez, eles foram escolhidos pelo departamento de futebol e pelo técnico Wagner Mancini para fazer parte do elenco de profissionais. Então é uma situação diferente e vai depender muito deles engajarem realmente e terem oportunidades no time.
Legal, Danilo. A gente faz um intervalo rápido. Daqui a pouco a gente volta, tá? Sai daí não. Intervalo rapidinho, a gente volta falando sobre Ceará, mais sobre Fortaleza. Enfim, daqui a pouco começa a temporada 2024, Campeonato Cearense, depois Copa do Nordeste. Intervalo rápido, 2 minutos, tá de volta o Futebolês. Tá? Deixa eu ver. Eita, rapaz. Ai, minha Nossa Senhora, tô vendo aqui. Gustavo, calma, Gustavão. Tem calma, Gustavo. Gustavo. rapaz, sabe quem é que acompanha sempre a gente?
Tem várias pessoas, né?
Várias pessoas. De Israel e Brasil.
Sim.
Grande de Israel, sempre torcedor do Vozão.
Trânsito, né?
Torcedor do Ceará, não é?
Ah, é?
É, torcedor do Ceará, o de Israel. Grande de Israel e Brasil, tamo junto. Um abraço para você. Deixa eu ver se ele está acompanhando hoje. Mário Kempes, sim ou não?
Sim.
Deve estar, mas não mandou.
Não?
Nenhuma mensagem. Dizem que ele fica com dois fones.
É, exato. Mas claro, são dois fones, certo, né, cara?
Não, mas.
Não, mas um em cada, né?
Dois rádios?
É.
Sim. É? Ih, rapaz.
Duas estações.
Tá querendo cavar, né? Esse ano, o futebol esse ano é bem-vindo. É, não sei, pra falar a verdade. Enfim, isso aqui eu não sei, não. Briga na lateral esquerda do Ceará, Paulo Vitor ou Matheus Bahia? A gente já até falou. E arrefeceu aquela ideia do Matheus Bahia pro Galatasaray, né?
Por hora.
A preço de momento.
É, ficou, né?
É, o Danilo tinha falado, né? Que o Ceará não, já tinha dito que não foi notificado, ninguém procurou o Ceará. Então, esperar para ver por enquanto, segue tudo como está.
Aí eu acho que é o tipo da situação que se tem a proposta só se o atleta quiser muito, porque o Bahia é o tipo do time que hoje não precisa vender para fazer caixa.
É verdade. Só se o cara quiser também,
pois
né?
Pois é, só se o jogador disser, não, eu quero ir e tal, cara, então a proposta é melhor e tal. Mas se for uma questão do... Não, se o Bahia aceitar, o Bahia não tem obrigação nenhuma, necessidade nenhuma de vender jogador.
Inclusive, hoje fez jogo treino hoje, né? A menos 2 graus.
Eu tava vendo os gols, tem um gol do...
Tem dois gols do Blackburn que são dados.
Aquele amigo meu que fala, selo saída de bola com qualidade, quando você entrega a bola para
o
adversário.
O cara dá, o goleiro dá o passe pro volante, o volante vai saindo assim, aí o jogador só faz botar a bola para dentro.
Meu Deus,
Atrás, aonde?
Wagner de Souza, que é motorista de aplicativo, escuta a gente todo santo dia. Abraço para você, obrigado. Como está a situação de vendas dos ingressos da partida do Ceará após a nota que o time lançou nas suas redes sociais? Para quem não está, né, por dentro, esse jogo do Ceará contra o Maracanã, o mandante é o Maracanã, embora o jogo esteja para o estádio Presidente Vargas. Então, assim, quem determina o valor do ingresso é o mandante. O Ceará, a galera pegou no pé do Ceará aí, mas um erro, porque quem determina o valor do ingresso é o mandante, é o Maracanã. Sim.
E o mandante tá tentando tirar o jogo do PV, né?
Do PV, tá tentando,
e mas... E o mandante aí fica com 100% da renda.
Galera do Futebolês, manda um salve pra mim. Mando, claro. Tá ouvindo salve. Direto do bairro Boa Vista, em Itapipoca, terra dos três climas. Amândio Ferreira, torcedor do Ceará também. Quem tá sempre ligado aqui, ó. Deixa eu ver quem tá sempre ligado aqui. Ele botou assim, sempre ligado. Mas não colocou o nome. Coloca o nome aí pra eu agradecer, né? A você, agradecê-lo. Felipe, é isso? Deixa eu ver aqui. Felipe Maciel mandou mensagem também. Valeu, Felipe. Tamo junto. Aí o outro manda eu. É brincadeira. Carlos Fred Guilherme é o nome dele. Enfim, são essas as almas bondosas. Rodo no iFood. Escuto todo dia. Então a gente vai se fazendo companheiro. Bruno, grande abraço pro Bruno.
Mas é engraçado, né? Como tanto pro... ou podcast ou YouTube, ontem mesmo, saindo daqui, fazendo orange de plano de fora, né, que ia jogar bola, ia fazer raiva, passou um cara de moto falando, tô te escutando atrasado, o cara deu um grito, que ele tava escutando no YouTube, mas na hora que ele conseguiu escutar, é bacana essa possibilidade que a internet dá pro ouvinte.
Por falar nisso, Caio...
O Jailson Silva mandou mensagem, você falou dele, não?
Não.
Não, o Jailson tá aqui mandando mensagem também. No Instagram.
Grande Jailson, jogou no Palmeiras. Jogou bem, no Palmeiras.
Aliás, ontem, né? no Racha, Renan Fernandes mandou um abraço pra você.
Oh, eu me encontrei com ele ontem
disse
também.
Disse que você sempre continua com belas camisas
lá
e tênis.
Lá no Unifor, grande Renan. Após um... Teve um pós-treino maravilhoso do Renan
ontem. Tem um pré e um pós-treino dele que é super saudável.
Super saudável, né? sim. Lembrando que amanhã, dia 18... Amanhã é 18, né? Amanhã é 18, às 19 horas... Às 19 horas e 30 minutos, nós teremos o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste. E o sorteio você vai poder acompanhar com a gente, tá? Tanto no canal no YouTube, no Facebook, no X, agora é X, né? No X, é isso?
X.
No X e no Instagram, tá? Em todas as redes sociais do Futebolês você vai poder acompanhar.
Com imagens?
Sim. Com imagens. Imagens, com o bandante Abilto e tudo.
Sim.
19h30... 7h30 da noite, então terminando aqui o Futebolês, a gente já vai se preparando para o sorteio que vai acontecer em Teresina, lá no Piauí. E eu lembro que
era a última, né?
A penúltima faltava, né? Foi em Sergipe, em Aracaju, eu fui. E o último que estava faltando, a última sede, era a Teresina.
O futebol piauiense tem dois dessa vez, né?
Exato.
Conseguiu classificar o Altos, o River como campeão piauiense já estava garantido. Fazia tempo que eles não tinham um confronto local.
E aí calhou,
já ficam,
né?
em grupos
diferentes. Vai ter o confronto local, aquela coisa. Os dois representantes. O Iguatu é que vai enfrentar, pode enfrentar dois cearenses. Porque vai, dependendo enfrentar, da chave que ele tiver.
Certamente vai enfrentar.
Não, quem? Porque se ele tiver na. Vamos supor, se ele tá na chave do Fortaleza, quem ele só vai enfrentar o Ceará.
Quem vai enfrentar?
Não, o Iguatu.
Ele o Iguatu não... saiu, pô.
O Iguatu saiu, velho. O Iguatu tá poderia, viajei.
Ele não vai.
Não, só o Ceará e Fortaleza.
Fazia tempo, inclusive, né? Que não tinha.
Ano passado teve Ferroviário, teve o ano que teve Floresta.
É. Não, é só Ceará e Fortaleza.
O Iguatu perdeu.
Ceará e Fortaleza, Pavi, nós teremos também Náutico, o Santa tá fora.
Náutico
e Sport. Retro tá fora também. Náutico e Sport.
Retro junto com o Ferroviário foi a grande decepção da
fase. E também o Clássico Rei, que é conhecido também no Potiguar, América e ABC também, os dois estão confirmados.
Clássico Rei também lá, né?
É Clássico Rei lá também. Então estão confirmados. Então, ó, amanhã, 7h30, para quem quiser, pode acompanhar no nosso canal no YouTube, no Facebook, enfim, você escolhe aí as redes sociais para acompanhar o sorteio do direto de Teresina no Piauí, o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste. Fase de grupos da Copa do Nordeste.
Começa no final de semana, no dia 4, correto?
Exatamente. 5h38, aqui na Jangadeiro Band News FM, nesse fim de semana, já teremos bola rolando no Campeonato Estadual. Primeiro nós teremos Fortaleza e Horizonte na abertura do campeonato, depois no domingo no PV tem Maracanã e Ceará. E é exatamente isso que a gente estava falando agora há pouco. Os ingressos para Maracanã e Ceará vão liberar para o Vozão? Lógico, se não liberar para o Ceará não vai ter público, né? A torcida do Maracanã inexiste, né? Torcida pequena, claro que é uma torcida ali que torce pelo
município,
né? Não é o Maracanã é um time muito novo também, né? Deixa eu dar um pulinho mais uma vez, porque Danilo hoje rasgou o espanhol dele. Porque o Facundo Castro...
Não precisa,
Não precisa. Facundo Castro não precisa nem de legenda.
Aprendeu jogando RPG, rapaz.
Como online. É que pode, cara?
É,
ele cara... Tem, ele, não, é o seguinte, facilidade, ele tem uma facilidade, né? Para línguas, viu? Porque para ele, português é difícil. Sim. E ele desenrola bem.
Falava com pouco sotaque, isso foi o que mais me impressionou.
10 anos.
Mas ainda...
Que falam 10 anos, né? Brincando... nos jogos online.
E o engraçado, Danilo, é que ele, por exemplo, alguns termos, como íntia, ele chama torcida mesmo.
Torcida.
Ele não chama...
Que são difíceis.
É.
A maioria dos jogadores...
Ele falou campo da outra vez.
Da América do
ele
Sul
falou campo,
mesmo. Falou cântia.
Ele fala vozão, porque se ele fala vozão, aí você tem que bater palmas.
É porque eu pego paralelo, tipo o Lugano, que jogou no São Paulo, 20 anos de Brasil, o portugal dele ainda não é lá essas
porque
coisas.
Porque o
tem muito a ver com o cara querer, né? Assim, ele quer falar português mesmo sem um portunhol. É diferente, né?
E aí, soma a facilidade por exemplo, vou dar que o cara exemplo. Possa ter.
O Vinícius Júnior virou piada, né? Naquela época, quando ele falou metê-lhe gole, né? Ficou, virou piada e tudo mais. Hoje, o Vinícius Júnior dando entrevista, você já percebe não, que ele...
É outro...
Ah, o cara mora... Sim, mas tem gente que mora lá fora e não quer aprender, não quer se desenvolver. O Facundo Castro chegou aqui e, se ninguém dissesse, era um brasileiro que morou fora.
Ele
fala melhor do que o Aldair, que foi campeão do mundo hoje.
O Facundo Castro, se ele falar vozão, porque...
O esse, tio, né?
É difícil, né? Pra qualquer língua.
Vossal,
que.
Vossal,
exatamente, né? Se ele falar vozão, assim, sem muito sotaque...
Ele fala melhor do que o Mota quando chegou da Espanha.
Pronto.
Primeira entrevista que eu fiz com o Mota, ele falou pelota.
Não acredito?
Falou pelota. Isso ficou todo mundo brincando e isso, porque primeira entrevista, quando eu perguntei para ele uma questão lá de futebol mesmo, ligado à bola, que ele foi citar a bola, ele falou pelota. E todo mundo riu e ficou. Por muito tempo eles apelidavam ele de pelota. Os outros atletas que estavam vendo as entrevistas. Imagina, entendi, né? Como é. Brincavam com ele. Então, ele tinha dificuldade com a língua. Tinha passado, acho que 3 anos na Espanha, 2 ou 3 anos na Espanha.
Bom, mas o Facundo Castro é, assim, bem, e o Facundo Barceló vai precisar muito do auxílio do homônimo, né, do Xará, porque ele não fala nada de português.
Você achou?
Nada.
Não, de português não, mas eu achei até
mas
que...
Mas eu achei um português entendível.
Deu pra entender.
Não, pelo amor de Deus, ele fala... Ele não se esforçou muito, mas também assim, com o tempo ele vai pegando também. O que menos importa é isso que a gente tá falando. Essa é a grande bobagem, né? O pessoal
está com
a escolha. Exatamente.
Se ele fizer gol, o que importa?
Exatamente. O que importa é que eles se entendam, que eles falem a língua do futebol dentro de campo.
Foi a pergunta que o Danilo fez para ele, né? O Danilo perguntou para ele exatamente sobre isso, a carência na.
Vamos ouvir?
Ele fala sobre isso aí?
Inclusive, a gente separou aqui dois trechos, tá? Aí uma Facundo Barcelô, você perguntou isso a ele, Danilo?
Falou Barcelô.
É Barcelô, né? É, eu tinha visto Barcelô mesmo.
Falou. Antes de começar, ele disse logo que era o agudo, mas a tonalidade é de O.
A gente vai ouvir primeiro o Facundo Castro, tá? O Facundo Castro diz que... como é que ele aprendeu o português. Olha como ele fala bem, dá uma ouvida aí, ó.
Meu português é engraçado, porque eu falava com o Lucas que eu jogo jogos de internet faz mais de 10 anos com pessoas daqui do Brasil, e quando eu sabia que ia chegar aqui no Ceará, comecei me entrosar, aprender mais um pouco, porque nunca tive relacionamento com pessoal ao vivo, né? Então não é a mesma coisa falar via internet e tal que pessoal aqui ao vivo. Então sim, teve que aprender mais um pouco, mas já tinha tempo que falava um pouco português.
Tá vendo? Dá, assim, não precisa de nada, de tradutor, de nada. O cara se desenrola bem e aprendeu.
O pessoal da assessoria, você disse que conversou com ele. Você vai dar entrevista, ele chamou os caras de tu. Tu pode me ajudar, tu pode falar isso. Os caras disseram, esse aí é brasileiro. Tu? Porque é difícil, né? Falar o tu para quem tá chegando. E ele já falava assim normalmente, por causa desse português que ele aprendeu, digamos assim, nas ruas da internet.
É, exatamente isso, basicamente isso. Aí o Facundo Castro, aliás, o Barcelô, o Facundo Castro foi quem já falou. O Barcelô também foi apresentado hoje, né, Danilo?
É, aí ele tem mais dificuldade com a língua, já deixou claro em relação a isso. Mas quando eu perguntei para ele sobre marcar gols, o Ceará tem uma carência em relação ao centroavante, eu nem citei isso, mas a carência vem desde o tempo do Arthur, da passagem do centroavante Arthur Cabral, que hoje está no futebol português, ele deixou bem claro que veio para ser esse cara e não tem receio desse tipo de cobrança, não. Já está acostumado com essa cobrança do 9, né? Que ele disse que é como se fosse o 9, apesar de não usar essa camisa, quando chega nos clubes.
É, e aí ele vai ticando também o passaporte, né? Ele já teve no futebol do Chile, do Equador, na Argentina, no Paraguai e agora Brasil.
E no Uruguai, né?
Sim. E no Uruguai. E
jogou no Uruguai, na terra...
Na terra natal dele.
Seis países.
Seis de nove, é isso? Seis. América do Sul.
São dez países na confederação, né?
Seis de dez.
Seis. Falta só Bolívia.
Venezuela.
Peru.
E jogou Equador, você falou?
Equador jogou.
Jogou, ele é talvez a passagem mais relevante dele no Emelec. Tá
faltando aí, Colômbia.
Pra... Colômbia.
Colômbia é isso.
Pronto, são os quatro. São os quatro.
Exatamente.
Bolívia, Peru, Colômbia e...
Venezuela.
Equador.
Venezuela. Porque no Equador ele jogou, no Chile ele jogou, na Argentina ele jogou, no Uruguai e no Paraguai também ele jogou.
De onde ele estava, né?
E aí chega ao Brasil, chega o Vozão, Facundo... Barceló agora, conversando com a gente.
Bueno, el fútbol brasileño hoy en día está en los mejores niveles a nivel de fútbol en cuanto a jugadores, infraestructura. Por algo están siempre en los primeros lugares. Este, es mi primera experiencia aquí y mis primeras impresiones son las mejores. La infraestructura del club, el entrenamiento del sábado con la gente... mostró lo que es la hinchada de este club, que fue algo que inclinó la decisión a venir aquí. El recibimiento de los compañeros, de los directivos, el cuerpo técnico fue muy importante.
Aí o Barceló falando também. Cara,
de todos, eu acho que o que chega assim já com... Cara, para jogar, talvez o Castro aí seja o que já tá mais...
Pronto?
Mais pronto.
Falando nisto, aproveitando, Danilão... Para domingo, essa rapaziada, dos 12 reforços do Ceará, 6 já estão regularizados, né? A gente mostrou...
7, porque o Bruninho foi regularizado há pouco. Saiu,
né? Então são 7
agora. Bruninho.
São 7. Desses 7, ou desses ainda que podem ser regularizados até domingo, porque tem que ser regularizado até sexta-feira,
isso,
né?
Isso.
Oi?
O jogo do Ceará é...
Não, pro jogo do Ceará. Do Fortaleza é da quinta? É na sexta também, né?
O jogo Fortaleza é sábado.
Então. É isso.
É 24 horas?
Mas eu acho que isso aí é do
pode ser, de, pode ser.
Na semana, quando o jogo é na quarta, aí você tem que ser na terça. Eu acho que pode ser até o final do expediente da sexta-feira.
Então, beleza.
Os dois na sexta. Sim.
Os dois na sexta.
Seguimos.
É, não, eu queria saber se Danilo tem informação ou algo de que esses jogadores já podem enfrentar o Maracanã, por exemplo.
Olha, não tenho, e os jogadores aqui quando saíram da sala, não passou isso na coletiva online, mas... eles foram indagados se poderiam ou não. E eles meio que se entreolharam para o departamento de futebol, que estava presente com seu diretor e com seu executivo, e disseram que ainda iam ver. Isso aí a gente vai ver. Eles não, assim, disseram, estamos prontos para estrear, não. Vamos ver aí nos treinos. Ficaram nessa. Uhum. O que dá para dizer é que quem chegou mais cedo, obviamente, tem mais condição, como é o caso do Lourenço, do Mugni, do goleiro Fernando Miguel, do Aylon, e também são os jogadores que já estão também regularizados. O Rai Ramos fica a dúvida, porque ele não participou do treinamento do sábado, e ele contou aqui também, foi nos bastidores, depois da coletiva, ele contou que tinha tido uma pré-contusão, né? Tinha sentido um desconforto, e por isso ele... preventivamente, ele até falou da palavra precaução, foi por uma precaução que ele não participou daquele match treino. Então, tem que se levar em consideração essa questão, também foi um dos jogadores que chegou depois, e aí tem essa situação. Hoje está difícil cravar quem desses aqui iria para o jogo ou não. O que se pode dizer é que faltam as regularizações do Matheus Bahia e do Ramon Menezes, e a percepção que eu tenho é que esses dois não devem estrear porque eles não foram apresentados oficialmente em entrevista coletiva, e eles não serão, porque a última entrevista coletiva da semana será amanhã, já está determinada, os dois não estarão na entrevista coletiva. O Bruninho foi o último dos últimos desse grupo a chegar, e aí entra a situação dos jogadores que as transferências são internacionais. Recalde, que vai ser apresentado amanhã, e os dois de hoje, o Facundo Castro e o Barceló. Eles precisam, além de estar ok no campo, das suas regularizações até sexta-feira, 19h, quando sai normalmente 7h05, 7h06, né, o bid para nós vermos, mas ele é fechado às 19h pela CBF.
É isso aí. Ó, eu tenho um sábio pessoa, Danilo, ele está lembrando aqui que o Mota falou, sim, não pelota, mas balão. E o Alan Neto...
Balon, é verdade, é verdade. Tem
e
razão.
O Alan Neto até o apelidou de El Balon.
El Balon, exatamente.
Então, exatamente. Sávio Pessoa sabe das coisas, o Sávio aqui, tá acompanhando...
Obrigado, Sávio. Lembrou, é Balon mesmo que ele falou, não é pelota. É. Porque eu lembrei que chama-se pelota, né? Mas, quando você está falando da bola, mas ele falou Balon mesmo. E aí ficou essa brincadeira aí. Eu fiz a pergunta, vi vários... repórteres ao mesmo tempo, uhum, e ele citou isso aí, o Mota acabou ficando com esse apelido, mas logo ele no campo deixou o apelido para trás, né, marcando muitos gols.
Oi, boa tarde, minha mensagem chega aí, desde que você mande, ô Sidney, chega e chega bonito. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Hoje começa o Campeonato Carioca, estou vendo que vai ter Botafogo e Madureira.
Hoje?
Hoje.
Você está empolgado?
1-0 Madureira.
Que isso, com o Rodrigão? Você sabe que o Rodrigão tá no Madureira?
Amanhã me cobrem, tá?
Se for gol do Rodrigão, o que é que você faz?
Não, nada, ele tá lá pra fazer gol mesmo.
Raramente faz.
Esse é torcedor do Botafogo raiz.
1-0 Madureira, amanhã podem me cobrar. Vocês fizeram chacota de mim quando eu disse que o Botafogo não seria campeão brasileiro. E tiveram que engolir, todos calados, inclusive.
Amanhã, José com a faixa fora eu, Thiago Nunes.
Eu tenho a camisa do... Thiago Nunes não existe, né? Pelo amor de Deus, mano. Eu tenho a camisa do Madureira, amanhã virei com a camisa do Madureira.
Duvido.
Duvida?
Duvido.
Se o Madureira ganhar, vai ser 1-0 pro Madureira.
Duvido.
A gente volta já.
Jangadeiro Band News FM.
Sem a cor certa para você, com a exclusiva tecnologia AMV, um corpo de profissionais especializados, a Só Tintas produz a cor que você quiser. Você vai lá, conversa com seu pai. Seu pai, o José tava falando que o senhor tem todo tipo... Chega lá, produz a cor que você está precisando para o seu carro ou para a sua casa, tem essa versatilidade. São 6 lojas aqui em Fortaleza, então tem sempre uma Sotintas pertinho de você. Tem o um WhatsApp para facilitar a sua vida, 3878-DDD85, tá? 3878-1464. Tem o um Instagram, @Sotintas Fortaleza. Sotintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Tá chegando o finalzinho do futebolês, mas a galera não arreda pé, viu, Renato?
Mas, rapaz,
todo mundo por aqui ainda.
Tô doido.
Todo mundo por aqui ainda. Um abraço pra essa turma. Tá chegando. Tá com saudade do futebol, Renato?
Total.
É?
Nosso futebol, né?
Nosso futebol.
É porque tá rolando futebol aí pelo mundo?
Não, né? Não. Tô falando assim, de trabalhar.
Tô falando de futebol mesmo, de
futebol,
né?
Futebol mesmo.
Negócio de Premier League,
não,
essas coisas de que.
Porra, não.
Dizem ritual. Que é futebol, dizem.
Ah, ali é outro esporte. É, né?
Exatamente.
Se a gente chamar o nosso de futebol, aquilo ali é outra
exatamente,
coisa.
Exatamente,
né?
É outra coisa.
Porque ele não é igual.
Lá a intensidade.
É, outra.
Mas um pouquinho. Eu não sei o que é mais diferente em espanhol.
Ó, oh, José, se o José gostar de futebol. Eu gosto de futebol americano. Seria torcedor do Philadelphia Eagles, que é o Botafogo dessa temporada, é isso?
É, foi durante boa parte da temporada o melhor time, tomou uma cipuada do 49ers, entrou em parafuso.
O Eagles já ganhou muita coisa, não já?
Na verdade tem um Super
então
Bowl.
Então é o Botafogo mesmo.
Pronto. Boa tarde, amigos do Futebolês. Infelizmente, recente, esses dois últimos dias não consegui assistir ao programa ao vivo. Me chamou a atenção na fala do Moisés, dizendo que um dos motivos que ele não deu certo no México foi o fato de ter jogado apenas uma vez por semana. Sinceramente, para mim isso é algo estranho. Pois aqui os jogadores reclamam. E o Moisés falou ao contrário. O Moisés disse que gosta, né, de jogar mais. Que é muito curioso, né? Porque é um jogador de muita intensidade, jogador de ponta, corre toda hora, corre, se esforça muito, se desgasta muito. Mas a questão é que às vezes ele não se adapta e
eu acho que é muito mais o fato dele ter jogado como meia
pois é.
Do que
mas
jogar
ele jogou
mais
sempre como meia também?
Não, sempre não. Ele só jogou 19 jogos, né?
Mas ele jogou quantos como
e
meia?
Acho que 9 como titular, né?
É. A questão
o mapa
mesmo
de calor
é muito mais...
dele é bem centralizado, viu? Do
agora, dizer que jogou mais, jogou muito na semana, pouco, isso aí vai é relativo de acordo com a... como ele está se sentindo com o grupo, a confiança do treinador, a função que ele está executando.
Eu acho que ali na prática é o quê? O treinador que trouxe foi embora, o outro talvez nem quisesse... Esse perfil de jogador tentou adaptar ele em outra função e aí não deu liga.
É que nem ele falou da alimentação, por exemplo. Ele não, ele tinha dito que era um fator... Ele citou algumas coisas e falou da alimentação. Não é por conta só da alimentação.
É porque hoje
o cara tá jogando, fácil. Tá fazendo gol, tá indo bem. Hã?
Pra quem não gosta de abacate, porque no México tudo tem abacate. Não, até um copo d'água tem abacate.
Mas eu costumo dizer que com dinheiro você consegue...
Vitamina de abacate, Anderson?
Estamos mais em 1970,
mas quem não gosta de abacate, meu amigo, aquilo ali é um inferno.
Hoje os caras estão no patamar que se ele quiser, ele contrata um cozinheiro para ele lá.
Você tem os Estados Unidos para importar, tem um monte de coisa.
Tão globalizado.
Antigamente é que tinha muita história de jogador mandar importar feijão.
O Viola disse que voltou da Espanha porque
só comia bolacha. Isso não existe.
O H medonho, viu?
Acho que tudo parte pelo não conseguiu render em campo, por N fatores, e aí fica à vontade de voltar.
É isso aí.
Simbora?
Já?
Vamos.
Tá na hora, né? Ah, não, tem alguns minutinhos, bom, né?
12 minutos.
12 minutos. Dá tempo de a gente ler as mensagens da galera aqui, ó. Meu amigo, Caio sabe todos os esportes. Ele fica pesquisando, Edivaldo. Edivaldo Júnior. Ele tem um computador na frente dele, não, Renatinho?
Ele assiste bastante.
Quem conhece muito de NFL nessa equipe se chama Gustavo Gadelha.
Gadelha,
exatamente. Eu sou um curioso, eu gosto de assistir e tal, mas o Gadelha
não
sabe mesmo.
Eu não sei se...
Eu também acho que ele...
Se o Gugu também sabe essas coisas todas.
Eu acho que ele inventa muita coisa.
Ele ele torce pro Eagles, então eu tava muito feliz
coisa,
no final de semana.
Ele fala de Fórmula 1, fala de NFL, aí fala de hóquei no gelo.
Aí tu já tá louco.
Não sei,
daqui a pouco ele tá comentando
bocha.
Eu
não acredito muito, não.
Renato Bezerra, grande abraço, pediu pra gente mandar um alô pra Panturrilha de Cachorro.
Pronto, se tiver um sorteio, esse aí já é um candidato.
Porque ele ganha muito, né?
Cadê
o Negueba que tinha um pré-contrato com o Ceará? O Mazola tá perguntando.
Já saiu, tá no Maringá.
Obrigado, Caio.
Sem pesquisar, viu?
Sem pesquisar. Um cheiro pra ti, viu, Renato?
Outro.
Ó, e ele pediu aqui, manda um alô pra minha filha, Abigail, estamos ouvindo, é o pastor Roberto Pereira. Abigail, um cheiro pra você. Valeu, Caio!
Valeu!
Amanhã, sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste, tá? 7:30, fica ligado aí, todas as informações no Futebolês. Um abraço para você, Danilo. Danilo, a gente precisa ser bilíngue agora, tá?
É importante, né, Gissê? É importante para poder fazer o trabalho direito.
Exatamente.
Valeu, Gissê. Ótima tarde. Um abraço para o meu amigo Fred, lá do José Walter. Ele pediu um abração. Aí está abraçado, Fred.
Alô, Frederico. Tchau, Anderson.
É tchau. Tá até amanhã com a apresentação de Luquinhas.
Tá emocionado ainda?
Um tiquito.
Eita, tá um pouco emocionado aí. Emoção é grande. Voivoda mexeu com o coração do homem. Um abraço a todos. Vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa.